Bem-vindo ao podcast do Arquiteto, podcast destinado a estudantes de arquitetura, arquitetos urbanistas e entusiastas da arquitetura de uma forma geral. Meu nome é Rafael Fischer, sou o criador do podcast do Arquiteto. E o episódio de hoje também, novamente, é um episódio mais livre, sem script, sem planejamento. Eu vou contar a história, uma história que pode ou não ser verdade, não sei dizer se é verdade ou não. Mas que eu já ouvi em vários lugares, em podcasts, por colegas, e até aulas, né? Até professores já comentaram essa história. Uma história, um método, uma maneira de convencimento, de persuasão, utilizado por arquitetos, ou por algum arquiteto, ou por algum designer, talvez, não sei. Mas enfim, por alguém que lida com situações próximas da gente, como arquitetos. Então, um método, né? Uma coisa que o arquiteto, que a pessoa utilizou para convencer o cliente do seu projeto. A gente sabe que no nosso dia a dia nós temos que criar projetos, projetar projetos, fazer projetos, apresentar isso aos clientes e torcer para que eles aprovem aquilo e aquilo possa vir a ser construído. E esse processo tende a ser um pouco, muitas vezes na realidade, difícil, porque é difícil convencer os clientes. Muitas vezes acaba sendo uma coisa difícil, muitas vezes há um desencontro de expectativas, e essa história que eu vou contar hoje é uma alternativa não muito ética, não muito moral, não muito recomendável de ser feita, mas que de repente existiu em algum momento. Não sei se existiu ou não, mas enfim, eu pelo menos vou contar a história dela. Enfim, você fica ligado nesse episódio, você vai saber, vai entender melhor o que eu tô querendo dizer. Mas antes de a gente ir de fato para esse episódio, para esse episódio de podcast do Arquiteto de hoje, só gostaria de lembrar que você pode mandar sua mensagem, sua dúvida, sua crítica, sua sugestão de pauta do podcast no Instagram, arroba podcast do Arquiteto, no arroba ficherafael, que é o meu perfil pessoal. E você pode compartilhar os episódios do podcast do Arquiteto com seus colegas, amigos, pessoas que se interessem por arquitetura, que isso ajuda demais o podcast a crescer. E eu gostaria de agradecer, inclusive, anteontem, terça-feira dessa semana, saiu o episódio do Arquipapo, o episódio 74, se eu não me engano. E eu tive a oportunidade de encontrar o pessoal do Arquipapo numa palestra, num evento que teve aqui em Curitiba, na universidade que eu trabalho. E foi bem bacana, né? A gente se conheceu e tal. E eles comentaram no episódio sobre o podcast do Arquiteto e eu fiquei extremamente feliz com esse fato. Então, agradecer o pessoal do Arquipapo, o melhor podcast de arquitetura do Brasil, com certeza, né? O Arquipapo. Então, valeu aí, galera. Se alguém estiver ouvindo, e recomendo que vocês, se você descobriu esse podcast antes, o podcast do Arquiteto antes do Arquipapo, nossa, lisonjeado, né? Mas então, se você não sabe ainda que existe o Arquipapo, vai escutar o Arquipapo, porque é foda, é muito bom, beleza? Então, sem mais delongas, o episódio de hoje do podcast do Arquiteto, essa técnica maluca de persuasão aí, que eu enrolei um monte pra falar e pra explicar o que é, mas enfim. Fique ligado. Bom, a técnica consiste no seguinte: eu não vou entrar nos méritos de se ela é ética, se ela é moral, se ela é válida, se ela deve ser utilizada ou não. Eu simplesmente vou contar como ela funciona. E aí, enfim, eu particularmente não recomendo que você use, mas eu pelo menos apresentei ela para você e aí você decide o que você faz. Uma das formas que, enfim, convencer o cliente de que um projeto que a gente está fazendo é uma coisa que pode ser difícil às vezes, né? Pode ser complicada, é sempre uma batalha, você tem sempre que ceder de alguma forma e, enfim, às vezes você pensa uma coisa que você sabe como arquiteto, com base no teu conhecimento técnico, que aquilo que você está propondo vai funcionar, que é uma solução boa, que é uma coisa boa para o projeto. E por mais que você saiba disso, que você utilize argumentos racionais, as pessoas acabam ainda assim duvidando. Elas acabam questionando e elas acabam não aceitando as suas justificativas e as suas escolhas, e enfim. Aí os clientes mandam trocar, mandam fazer uma outra solução. Isso acontece muito por conta do fato de que, por mais que a gente, como ser humano, a gente diga que a gente é racional, é comprovado por vários estudos, vários livros já mencionam isso, né? Que muitas das atitudes, das decisões que a gente toma, acabam sendo muito mais irracionais, mais impulsivas, mais baseadas no instinto, mais baseadas em vieses de confirmação que a gente tem, e outros vieses que o ser humano tem, do que numa coisa racional de fato, uma coisa 100% racional. Isso é muito difícil de acontecer. Então, por mais que você apresente argumentos, por mais que você justifique com fatos, por mais que você mostre os números provando que a solução que você está propondo de um projeto de arquitetura é a mais adequada, se a pessoa ainda assim tiver uma confirmação muito forte na cabeça dela que aquilo que ela pensa é a mais adequada e não o que você fez é o mais adequado, ela vai negar a sua proposta, vai negar a sua alternativa e vai insistir que aquilo que ela pensou é a coisa mais adequada. Então ela não vai aceitar, o cliente não vai aceitar a sua proposta arquitetônica e vai querer impor, vai querer de qualquer forma, de qualquer maneira, insistir na ideia, naquilo que ele tem na cabeça. Isso é um fato, as pessoas realmente têm esse problema, né? A gente, ser humano, gosta de falar que é racional, mas no fim das contas a gente acaba sendo bem irracional. E obviamente esse tipo de situação acaba impondo algumas dificuldades, algumas não, muitas dificuldades em determinadas situações, na hora de você aprovar um projeto junto aos clientes, né? É muito difícil, por vezes, você conseguir convencer o cliente de que o que você está pensando para ele, que a proposta que você pensou para ele é a mais adequada, né? E tem razões técnicas justificativas muito fortes, muito bem embasadas, que provam isso. Então é difícil. Então, para isso, é importante que o arquiteto ele tenha uma capacidade de desenvolver essa habilidade de persuasão. O que seria persuasão? É você conseguir persuadir, é você conseguir convencer de uma maneira inteligente, de uma maneira eficiente, eficaz, as pessoas de que seus argumentos e que suas decisões de projeto são as mais adequadas. Tem gente que vai falar que persuasão equivale à manipulação. Eu acho que não, acho que manipulação tem uma conotação muito negativa, né? Quando a gente fala de manipulação, a gente fala de uma coisa que parece que você está sendo uma falsiane, um cara, enfim, está de má fé, está fazendo uma coisa errada. Acho que persuasão, ela é mais uma coisa que leva as pessoas a tomarem o caminho correto. Levando em consideração que você sabe qual que é o caminho correto. Como é o caso do arquiteto. O arquiteto sabe qual que é o caminho mais adequado, sob o ponto de vista técnico. Ele tem várias justificativas para que baseiam o projeto que ele propõe. E o cliente, ele pode ser teimoso, ele pode achar que não, ele pode começar a duvidar dessas justificativas técnicas com base nesses vieses psicológicos de que a gente não é tão racional assim, né? Enfim. Então, cabe ao arquiteto persuadir, cabe a ele utilizar algumas técnicas aí de neurolinguística, de psicologia e tentar entrar na cabeça do cliente e tentar convencer ele de uma forma mais sutil, digamos assim, sem manipular, obviamente, mas mostrar o caminho, mostrar que aquela justificativa, aquele projeto que o arquiteto está propondo, de fato, é o mais adequado, né? Não é uma coisa tirada do nada, não é. Você não está querendo quebrar a ideia do cliente, você não está querendo desqualificar a ideia do cliente, você está querendo realmente resolver o problema do cliente, por isso está propondo uma solução tecnicamente adequada e por isso você está utilizando a persuasão para conseguir convencer ele de que de fato aquilo é a situação mais adequada, é a solução mais adequada. E mesmo assim, né, é muito difícil, tem clientes que são duros, são difíceis de serem convencidos. Então, quanto mais poder de persuasão, quanto mais capacidade de persuadir o arquiteto tiver, mais provável que ele consiga impor, entre aspas, não, mas sugerir e ter a sugestão aceita pelo cliente, né, do projeto. Ele consiga sugerir uma solução, um projeto, e que essa solução seja de fato aceita. Só que mesmo assim, isso vai falhar. Tem clientes que são muito duros, muito, enfim, complicados de lidar. E uma das formas que a gente tem de repente, conseguir convencer um cliente, aumentar as chances de que o cliente acate nosso projeto, nossa proposta, é transportar o cliente para dentro do processo de projeto. É você incluir o cliente no processo de projeto. Inclusive, isso é um dos paradigmas assim atuais no, quando a gente fala de projeto de arquitetura, essa tendência de cada vez mais o processo de projeto ser mais cooperativo e não ser tão individual. Aquela ideia do arquiteto onipresente, onipotente, onisciente, que define tudo por ele próprio, ele é um gênio que sabe de tudo. Isso está caindo um pouco por terra e hoje em dia essa criatividade, né, esse processo criativo coletivo que leva em consideração várias opiniões, inclusive a do cliente, está cada vez mais em voga, mais presente. E nesse sentido, você trazer o cliente para dentro do processo de projeto é muito positivo para fazer com que ele aceite mais facilmente as ideias, porque a partir do momento que ele está contribuindo para o projeto, ele acaba se tornando o autor do projeto, de certa forma. Por mais que seja uma interferência insignificante, uma coisa insignificante, que no fim das contas nem muda muito o projeto. A maior parte, 99,999% do projeto foi você que definiu. Mas se ele definiu um porcentinho, um décimo de por cento ali, ele já se sente um pouco dono do projeto, um pouco autor do projeto. E obviamente daí entra a questão do psicológica também, né, do ego, de você, tipo, o teu projeto acaba sendo teu filho no fim das contas. Por isso que a gente se sente magoado muitas vezes quando o professor, quando alguém critica nossos projetos, porque acaba sendo nosso filho. A gente acaba assumindo aquilo como uma coisa pessoal. Então, a partir do momento que o cliente ele assume que uma parte do processo do projeto foi feito por ele, é mais fácil, é mais provável que ele se convença, que ele, na proposta final, que ele aceite aquela proposta final. Porque, querendo ou não, foi ele que ajudou a chegar naquilo. Então, aonde que entra? Finalmente, eu vou entrar agora no, na parte interessante dessa história, desse episódio. Aonde que entra a malandragem que eu falei no começo do episódio do arquiteto, a técnica que ele utilizava, né, o arquiteto malandro, para fazer com que os clientes topassem a proposta? Entra no seguinte, o arquiteto, sabendo de tudo isso que eu falei, sabendo que o cliente, a partir do momento que ele contribui para o projeto, ele aceita mais facilmente essa proposta, ele fazia resolvia o projeto do ponto de vista de acessibilidade, de financeiro, de tecnologia, de materiais, de sistemas construtivos, enfim, tudo. Resolvia muito bem o projeto. Mas em alguma coisa muito insignificante que não fosse prejudicar o projeto de fato, ele cometia um erro. Então poderia ser o sentido de abertura de uma porta, poderia ser a cor de uma parede, poderia ser alguma coisa bobinha que não prejudicaria ninguém, né? Se passasse um erro bobo, que nem ia passar no fim das contas, né? Mas enfim, algum erro bobinho, né? Ele criava esse erro bobinho, mas que ele sabia que de alguma forma para o cliente era uma coisa importante, porque o cliente falou isso em algum momento, né? Ele sabia que o cliente tinha pedido isso em algum momento. Só que ele colocava, fazia uma coisa errada de propósito, né? Só que uma coisa errada também que não fosse prejudicar o projeto, que não fosse mostrar para o cliente, por exemplo, que o arquiteto é burro, que não tem capacidade de projetar, que é um arquiteto incompetente. Não, uma coisa boba, né? Um detalhe, uma coisa que não influenciaria na funcionalidade, no desempenho do projeto. E obviamente daí o arquiteto apresentava, né, esse projeto com esse erro bobo para o cliente. O cliente ia perceber aquele erro bobo, porque para ele, apesar de pro arquiteto ele saber que é um erro bobo, que não vai interferir no desempenho do projeto, pro cliente aquilo acaba sendo importante, aí que cabe, que o arquiteto tinha que entender, né, qual que é esse erro bobo que ele poderia fazer, que não seria prejudicial pro projeto, mas ao mesmo tempo o cliente ia perceber, enfim. Aí varia da situação, eu não sei direito os detalhes disso. E obviamente na hora de apresentar esse projeto pro arquiteto, quer dizer, pro cliente, o cliente ia perceber, ia contribuir, né? Ele ia falar assim: ah, por que você não faz de uma outra forma? Eu percebi que tem um errinho aqui, tem uma coisa que não está muito bem resolvida. Eu sugiro que você faça dessa outra forma. O arquiteto marotamente, malandramente, ia falar: nossa, você é genial, cliente. Você realmente, o projeto não estava muito bom, mas agora que com essa contribuição que você deu, com isso que você fez, com essa sugestão que você fez, o projeto está perfeito. E obviamente o cliente ia se sentir muito responsável pela qualidade do projeto, né, pelo ganho de qualidade do projeto, ele ia se sentir assim, ia sentir que a contribuição dele para aquela proposta foi grande, foi significativa. Isso ia muito de encontro com aquilo que eu falei do projeto cooperativo, que a partir do momento que o cliente participa de alguma forma no processo criativo, ele tende a aceitar o projeto de uma forma mais fácil. Enfim, o arquiteto, no fim das contas, ele ia conseguir é aprovar a sua ideia geral, que está correta, que está bem resolvida, e que só tinha um pequeno detalhe ali que o cliente ia perceber e que o cliente mandou corrigir e que, enfim, ajudou a fazer com que o projeto fosse aprovado de uma forma mais fácil. E essa é a técnica malandra. Essa é a técnica malandra. Obviamente, aí entram umas discussões do ponto de vista de ética, né? Porque acaba sendo uma coisa meio enganosa, né? Então, eu diria que, assim, do ponto de vista ético, não é uma coisa recomendada de fazer. Mas é curioso saber que existe esse tipo de coisa, que esse tipo de coisa acontece, né? Então, só para você estar ciente disso. Estar ciente disso e, de repente, se defender disso, ou de repente, enfim, identificar quando acontece uma coisa do tipo, enfim. Né? Só para você estar ciente que pode acontecer esse tipo de coisa. Então, o ideal mesmo é seguir o paradigma atual, né? Que está cada vez mais em voga aí de trazer o cliente, trazer todo mundo para o processo criativo e de fato ouvir as contribuições dele sem querer fazer manipulação, né? Sem querer enganar, sem querer fazer um truque. Mas existem situações em que isso acontece. Então só comentando. Agora eu não sei direito quem fez, não sei direito qual que é o contexto dessa história. Pode ser que seja uma fábula, pode ser que seja um mito, pode ser que seja uma coisa inventada, não sei. Eu já ouvi essa história em podcasts, em episódios de podcast, já ouvi essa história relatada por professores e já ouvi essa história relatada por colegas de profissão. Agora, se de fato funcionou, se de fato aconteceu ou não, não sei. Mas parece uma coisa assim bem factível, bem passível de ser verdadeira, né? Uma coisa que realmente pode ter acontecido. Enfim, fica aí para você saber que existe esse tipo de técnica meio obscura, digamos assim, de manipulação que vai, de repente, ajudar com que o projeto seja aprovado. Bom, novamente, o episódio foi meio sem script, foi uma coisa meio improvisada, porque eu tô meio ferradão de tempo, mas enfim, a partir da semana que vem eu acho que eu volto a fazer uns episódios mais bem estruturados aí, mas de qualquer forma eu tô postando, tô mantendo a consistência do podcast Arquiteto. Espero que você tenha gostado desse episódio de hoje. Se você gostou, você pode compartilhar com seus colegas, seus amigos, enfim, vamos fazer o podcast crescer. Eu me despeço de você, a gente se vê na próxima. Um abraço, valeu, falou!